Também, segundo ele, a denúncia de espionagem na Petrobras feita pelo agente Edward teria ou teve influência no resultado do leilão. É o que o software que processa todos os dados estratégicos da Petrobras é fornecido pela Halliburton, maior empresa de complexo bélico americano, principal responsável pela reconstrução do Iraque, invadido e destruído pelos Estados Unidos. O seu presidente, Dick Cheney, era o vice-presidente da República dos Estados Unidos, o senhor George Bush. Vice-presidente e dono de uma maior empresa de reconstrução dos Estados Unidos. Os analistas de sistema desse complexo também consideram um dos maiores do mundo, um serviço em campos petrolíferos. Tem acesso a todas as informações da Petrobras. Aliás, é um dos capítulos mais vergonhosos que eu vi na minha vida. O presidente manda bombardear e destruir o Iraque. O vice-presidente tem uma empresa que está lá fazendo a reconstrução do Iraque. É uma maravilha mesmo. O senhor Notven revelou, e o programa fantástico da Rede Globo repercutiu, que a cada 72 horas, uma massa de dados da Petrobras é enviada para os chamados cinco olhos. Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. A tese do senhor Fernando Siqueira, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, é de que essa é a verdadeira razão das empresas americanas e inglesas terem abandonado a disputa. Isso poderia ser um motivo suficiente para o cancelamento do leilão. Eles saíram, mas o braço europeu do cartel permaneceu. A Total e a Shell pertencem ao mesmo cartel. Em suma, vamos deixar mais uma vez que a história conte o que está acontecendo agora. Não será tarde, como nos casos antecedentes? Para onde foi o dinheiro das privatizações? O que aconteceu com quem agiu nos limites da irresponsabilidade, como disse o ministro, convocado por mim, falando nessa tribuna aqui no plenário do Senado? Ele teve categoria. Ele desceu da tribuna, pegou o telefone e renunciou. Senhor presidente Fernando Henrique, eu estou renunciando ao ministério. Mas também não só por nada. Entrou substituto e a coisa continuou. Nesses limites da irresponsabilidade, não estaríamos também incluídos por termos dado o aval e nos omitirmos na necessária investigação das evidências de desvio da conduta de resquício, das condutas e dos recursos? Que é de nós? Foram 20 e tantas ações do Supremo, uma nossa, do Requião, do querido companheiro lá do Amapá, e minha, também está lá no Supremo. E outra, nós entramos aqui perante o presidente do Senado, pedindo que votássemos no plenário uma decisão que suspendesse o leilão. O presidente do Senado mandou para 3 comissões. E está tramitando nas 3 comissões. Repare o significado disso. Quer dizer, nós entramos com urgência necessária dizendo que esse assunto é muito sério, é necessário suspender o leilão. O negócio era de urgência, urgentíssimo, o leilão teve logo ali. O presidente baixa para 3 comissões e não se fala mais no assunto. A frustrada e frustrante CPI do Cachoeira foi um ótimo exemplo de como age o Congresso Nacional nas investigações, quando elas acontecem, tangenciam os corruptores. Aquela comissão poderia ser chamada a CPI da barganha e não a CPI do Cachoeira. Algo como: eu não investigo os teus corruptores. E você não toca a mão nos meus corruptores. É o que foi feito lá. Enfim, nós não investigamos em nome, quem sabe, da nossa própria sobrevivência política travestida nos financiamentos privados de campanha. Estão fora desse nós, evidentemente, os ultrapassados, os jurássicos, os folclóricos, e eu sou colocado entre eles. Para isso, as investigações frustradas são pior que a não investigação. Uma investigação frustrada, escondida, boicotada, é pior do que não investigar. Porque a investigação boicotada dá atestado de idoneidade para quem está longe de merecer. Não investigou, não investigou. Fica a dúvida, fica a interrogação. Agora investigou, não tem nada. É idônea a coisa. É o que se fez na CPI do Caxeira. O seu Caxeira, os homens, todo aquilo que está ali envolvido, não tem nada. A CPI disse que não tem nada. Vem daí a falta de credibilidade da classe política junto à população brasileira. Estamos em último lugar. Nós somos pior do que a política, pior do que os partidos políticos. Congresso Nacional, último lugar. É que nós podemos também ter nos tornado avalistas da corrupção legal e arautos da impunidade. Podemos ter legalizado interesses que podem ser escusos e não ser investigado. Os desvios de conduta, os desvios de recurso, quando eles aparecem na imprensa. A falta de uma comissão de ética digna desse nome com a palavra dos cientistas políticos, quais são os verdadeiros interesses que estão por trás das nobres proposições que tramitam no Congresso Nacional. Antes de tramitar, quem transitou pelos gabinetes dos também nobres parlamentares? Quem transitou antes pelos gabinetes do Executivo? Com que interesse? Esses mesmos interesses foram igualmente nobres, pergunto eu. Os cientistas políticos não ousaram investigar essas questões. Também serão chamados ultrapassados e jurássicos? Serão também eles folclorizados como nós? Nesses tempos de corrupção, e principalmente desses tempos de perpétua impunidade, ainda estará o Supremo com o Mensalão? Vamos aguardar. Ultrapassados e folclorizados são todos aqueles que preocupam com o patrimônio público, que defendem o coletivo, que advogam que as nossas riquezas são coletivas e não de grupo de interesses, que são adeptos de uma política que não vá ao encontro aos verdadeiros interesses da nação. São todos aqueles que ainda defendem a soberania nacional. Ela sim, folclorizada pela globalização, que não respeita a fronteira. As multinacionais que partilham conosco o petróleo não só vão levar parte da nossa riqueza, vão levar com eles o conhecimento que a Petrobras adquiriu durante anos de pesquisa. Elas partilham os anéis e levam os dedos. Além disso, vão querer extrair não só o petróleo, mas o lucro mais rápido. Extrair, nesse caso, no mesmo sentido negativo de explorar. Quando uma empresa deixa de ser estatal, perde a sua essência como interesse público. No lugar desse mesmo interesse público, o lucro privado. E o lucro, todos nós sabemos, nem sempre tem o laço do pudor. Numa perspectiva histórica, quando o assunto é privatizações, venham elas a qualquer título, estamos relativizando o passado. se aquele animal enorme e desengonçado que andava entre os cristais quando no início da propaganda privativista de setores de menor importância relativa a um elefante, que outro animal estaremos elegendo agora para representar a Petrobras e o petróleo brasileiro? O Petrobras seria agora o elefante a ser batido. Repito mais uma vez. A partir de que verdadeiros interesses? O que se viu na segunda-feira foi um cenário altamente conturbado. Quase um cenário de guerra. Tanques, quem sabe fornecidos pela mesma Halliburton, tomaram o cenário do leilão. Que não mais nos permitiam os deuses, mas pareciam a venda do pré-sol. Merecia, pela primeira presidenta Dilma, um golpe de Estado. Logo, Vossa Excelência, presidente Dilma. Se o Congresso Nacional impediu a investigação do processo da privatização da petroquímica, impediu o processo de privatização dos fertilizantes e dos primeiros leilões de siderurgia, é possível imaginar as razões que levaram para instalar a CPI para os casos dos leilões de setores elétrico e de telecomunicações. Da Vale, então, os motivos são óbvios. E se agora o leilão da melhor joia da coroa, o petróleo brasileiro, nem mesmo merece ser discutido com profundidade pelo Congresso? O que dirá se algo tiver que ser investigado? Será uma auto-investigação? Porque nós demos todos os avais para o leilão? Existem mais uma vez cúmplices de eventuais desvios da conduta dos recursos? Além dos cientistas políticos, necessariamente isentos, com a palavra os nobres parlamentares. Nobres, no melhor sentido da palavra. Aqui, ainda que sejam chamados os ultrapassados, os jurássicos. Ainda que sejam folclorizados. Se esse é o termo para definir quem defende os interesses verdadeiramente nacional, viva o folclore brasileiro. Pelo menos o folclore é uma manifestação tipicamente do povo, e não de quem faz do que é do povo uma mera dança. Uma dança que não vem da partilha dos dois para lá e dois para cá. E tudo para lá. Interessante a publicação de ontem. A China declara guerra ao luxo e à corrupção. Até agora foram anunciadas investigações ou detenções pelo menos 9 altos funcionários, incluindo 3 membros do Comitê Central do PCC. Entre eles estão Li Qianan, ex-subdiretor e influente em Comissão Nacional de Desenvolvimento, e vários ex-executivos da China National Petroleum, a maior produtora de petróleo do país. E lá estão denunciados por corrupção os dirigentes das duas companhias da China que estão fazendo a investigação no Brasil, que entraram na privatização do Brasil. Só isso não era motivo de ser analisado? Os dois responsáveis que estão nas duas empresas chinesas que entraram no leilão estão sendo investigados. No mesmo momento agora, estão sendo investigados por corrupção lá na China. O que que... Só para não dizer mais nada. Foi manchete no mundo inteiro. Mas eu só trago uma. Publicada no melhor jornal, no maior jornal de maior aceitação da Alemanha. Tesouro por pechincha. Tesouro por pechincha. Diz a revista alemã sobre o leilão do pessoal. Essa é a linha dos comportamentos generalizados. Agora eu digo o seguinte: se nós tivéssemos responsabilidade, analisando uma matéria como essa, tá, o Pedro Simão é o Pedro Simão, que é uma linha de fazer oposição, de ser contra, é o Fernando Henrique, ele é contra, é o Lula, ele é contra, né? Tudo bem. Mas e o Gabriele? Presidente da Petrobras no governo Lula. Uma época, diga-se de passagem, que as manchetes da Petrobras eram uma maior que a outra. Eu vibrava com as manchetes da Petrobras, principalmente com a pressão. Eu achava importante a Petrobras estar ali na Bolívia, por aqui, se espalhar, se desenvolver, fazer um entendimento com a Venezuela. O que eu tinha restrições com relação ao senhor Gabriele é que ele politizou muito os cargos de direção da Petrobras. Que justiça seja feita na ditadura militar eram de técnicos. Alguns coronéis demais, diga-se de passagem. Mas a maioria era técnico. E agora, assim, a diretoria da empresa tal da Petrobras é para o presidente do PCdoB. Um grande companheiro, deputado, brilhante, mas não é o título. Nunca vi o PCdoB se aprofundar em conhecer a Petrobras. A outra diretoria importante que faz assim, as bases, essa para se preparar para fazer a exploração do petróleo no fundo do mar, que era do PSDB, agora está no MDB, lá do Ceará.